Estamos a começar mais uma emissão de Um Homem
e Uma Mulher
com Rui Zinc
e Inês Pedrosa.
Então, Rui, já estás recuperada da tua quase queda da bicicleta municipal que tu agora frequentas?
Olha, devo dizer que tu estás a frequentar a bicicleta como quem frequenta um bar de alterno? Quer dizer, isto é uma coisa, quer dizer, portanto, eu frequento uma bicicleta municipal, não é um bar chamado bicicleta municipal. E sim, eu sou fã. Sabes que...
Mas uma bicicleta, porque...
Bicicleta.
Eu ouvi a expressão bicicleta noutros tempos e utilizada até por gente da literatura. Vou ali ver da minha bicicleta. Felizmente a tua bicicleta é mesmo a bicicleta com a qual te deslocas.
Porque eles estavam a referir a quê?
Às mulheres.
Às esposas ou às amantes?
Pois, no caso que eu ouvi, às amantes.
Ah, ok. Então, se calhar é isso.
Estás a ver. Mas o mundo coisas, vai evoluindo, felizmente.
Pois, as coisas começam a aprender quando trabalho no jornalismo.
É verdade.
Não, mas eu sou fã das bicicletas. Acho que é uma boa coisa. E acho que alguns partidos vão ter que repensar para a campanha para as autárquicas daqui a 2 anos. Vão ter que repensar a sua estratégia. Porque eu lembro de um partido que protestava a dizer: olhem, fizeram estas vias todas de ciclistas, para que é que isto serve? E neste momento serve para muita coisa. Servem para duas coisas. Primeira, é para muita gente cada vez mais anda de bicicleta própria ou municipal. Em Lisboa, em várias cidades começam a ter, no Porto, tenho a certeza. E a segunda coisa que prova é, na capital, aqui em Lisboa, que é onde nós dois moramos, que já não é a cidade das colinas. Agora é a cidade do Planalto.
É verdade.
Porque a partir do Marquês de Pombal até ao Campo Grande é um Planalto, praticamente.
É um Planalto e anda-se muito bem, e anda muita gente de bicicleta. E é um belo desporto. E é uma forma de deslocação não poluente e é um desporto que faz muito bem à saúde. E hoje Vamos falar precisamente de desporto, embora não de bicicletas.
Mas vamos falar de desporto que faz bem à saúde ou de desporto que faz mal à saúde?
Pois, do desporto que faz mal à saúde. Vamos falar do excesso de testosterona, que eu gosto desta palavra, testosterona.
No futebol.
No futebol. E do que os recentes eventos demonstram, de como ainda estamos longe de controlar os limites da dita testosterona.
E é muita pena, sabes porquê? Porque se há coisa que o Euro 2004, a organização do Euro 2004, já lá vão 14 anos.
É verdade.
14 anos é uma vida.
É uma vida.
Se há coisa que a organização do Euro vai demonstrar, é que finalmente as mulheres tinham descoberto o prazer do futebol, o prazer de ver o futebol
sim,
o prazer de ir aos estádios. E a alegria nas ruas foi sempre unissexo.
Só falta descobrirmos o futebol feminino, que existe.
Que é muito giro.
É, pois, mas não é valorizado.
Mas é aquelas coisas que, eu não quero dizer mal, mas há homens que gostam de ver homens de calções. E há homens que gostam de ver mulheres de calções. Opa, pronto, quer dizer, cada um é o que gosta.
Pois, eu também acho, eu gosto muito de ver homens de calções também. E mulheres,
mas o futebol feminino lá chegará, até porque há grandes jogadoras neste momento, há já talentos, e muitas vezes acontece aquilo que acontece nos jogos da segunda divisão. Quer dizer, é evidente que o futebol feminino não tem ainda o poder, o power que tem o
poder
futebol masculino.
Porque é disso
e o poder de patrocinadores de força. Mas como ainda está a ser construído, como é uma coisa recente, há grandes jogadas, há grandes jogadores. Há uma coisa que se perdeu um bocadinho no futebol profissional, dada a competição, que é perder-se um bocadinho o prazer de brincar. E nós descobrimos isso há 20 anos, quando o Brasil deixou de ser Brasil a jogar, deixou de ter a alegria.
Sim, passou
a jogar à europeia, passou a jogar com defesa forte, passou a jogar com uma estratégia que às vezes estrangula o adversário e que
estrangula também a beleza do jogo, que pois, tem menos...
É que, por exemplo, hoje em dia...
Imprevisibilidade,
sim,
não é?
Hoje em dia o futebol, muitas vezes, o grande futebol, o Liga dos Campeões e tudo mais, tem momentos de beleza com os grandes artistas solitários.
Sim, com o Cristiano Ronaldo.
Enquanto que, por exemplo, a seleção do Brasil, ou a seleção da Argentina, ou a seleção portuguesa, quando perdia, tinha um encanto. As pessoas diziam, é bilhar às três tabelas. Sobretudo no caso português era, porque não havia buracos para meter a bola, ou seja, não havia golos. Mas se havia coisa na seleção portuguesa, como na seleção da Roménia, é que jogavam à latina, jogavam à brasileira, jogavam com samba. Era um futebol dançado e rendilhado. E hoje em dia o futebol mais rendilhado que há é o do Barcelona, que é uma chatice, que é uma serpenteando, adormecendo os jogadores, e depois há de vez em quando um Messi que faz coisas fabulosas, mas a ideia é um jogo para adormecer. Uhum. No meio disso tudo, há o futebol inglês, que é corrida, é cavalo de corrida, o fascínio britânico com os cavalos de corrida, e que pelo menos tem a emoção de as equipas todas poderem ganhar e perder umas com as outras. Uhum. Pelo menos durante muitos anos era o campeonato mais mexido.
Sim.
Mas o futebol feminino tem essa possibilidade, que é, pode ser um reduto da beleza. Como, por exemplo, nas artes marciais, os melhores cenas de combate vê-se na fase de apuramento, porque quando chega à fase final, ao combate final, geralmente é uma chatice.
Uma coisa mais mecânica,
porque são duas raposas velhas quem está ali.
Claro. Mas olha, agora que falaste dos ingleses e que tanta tinta correu e tantas horas de televisão, tantas horas de televisão com os acontecimentos trágicos é demais, mas enfim, os acontecimentos
chatos
relacionados com o futebol recentemente, que não são inéditos, são inéditos nesta
não
dimensão,
são inéditos,
mas...
Pois.
Lembrar que uma experiência que eu tive terrível, foi das vezes que tive mais medo da minha vida, porque eu nunca fui repórter de guerra, mas tu falaste do Euro 2004 em Lisboa.
Sim.
E em Portugal, aliás, melhor dito, nós assistimos a uma grande parte aqui em Lisboa, mas eu lembro-me, em 2000, estava eu em Bruxelas, num comboio de escritores que atravessou a Europa, e foi um projeto muito engraçado, e estávamos em Bruxelas numa noite em que houve um jogo que a Inglaterra perdeu. E os hooligans ingleses destruíram tudo, todos os arredores da Grand Place de Bruxelas. Partiram montras de restaurantes. Os restaurantes fecharam instantaneamente. Eu lembro-me que estava num restaurante às 9 da noite e que tivemos que ficar lá fechados até à 1:30 da manhã, fechados com o cadeado. Aquilo tinha, felizmente, uma cortina... Não, de ferro, a chamada cortina de ferro real, que assim que só viram tiros, aquilo teve tiros, cadeiras a voar e gente bastante maltratada. O nosso restaurante fechou com a cortina de ferro e nós ficámos ali a ouvir o ruído todo lá fora, os gritos, etc. E isso aconteceu em 2000. O descontrole absoluto de hooligans ingleses.
Sim, e os ingleses é que criaram mesmo, a expressão hooligan é mesmo uma expressão inglesa. Houve mortos, houve dezenas de mortos em várias situações. E também não foi bonito em França há 2 anos, também não foi bonito. Foi bonito por causa do euro, porque Portugal ganhou o euro, mas
exato.
Houve cidades onde houve muita violência e onde, cá está, os portugueses nunca participaram dessa violência.
Ora, aí já
nós até temos escapado minimamente. Agora, quando dizem, ai, isto agora de Alcochete foi horrível, foi a coisa mais horrível, foi. Mas
gente dizer, morta
dizerem,
em estádios.
Pois, é que eles dizem, olha, qualquer dia há mortes. Não,
já houve.
Houve uma vez um moço, penso que era do Sporting, que foi atingido por um very light,
do Benfica,
lançado
exatamente.
Por um tipo do Benfica. Houve agora um moço italiano que morreu há já largos meses.
Atropelado. Também por um adepto do Benfica,
junto ao estádio, mas sim. Quer dizer, uma coisa sinistra, e de facto, e depois há danos colaterais que são todos os conflitos brutais que chegam ao hospital, uns mais mortos que vivos, outros felizmente mais vivos que mortos, onde não é evidente que o futebol, a discussão sobre o futebol, tenha sido a causa, mas foi.
Sim.
E isso não se sabe. Ou seja, há muitas discussões, muita zanga e muito conflito social que são provocados pela... são derivativos da discussão sobre futebol.
Mas é engraçado porque se diz, é uma discussão que é assim, ah, porque perderam a racionalidade. Ora, o futebol é para a emoção, não é para a razão. O que nos podemos perguntar é porque é que há tanta agressividade contida nessa emoção? Porque é que há tanta... porque é que... provavelmente o futebol como emoção, e como eu penso que muitos anos foi aquela coisa dos homens se reunirem à volta do futebol, dizerem, sim, palavrões e tal, para precisamente poderem exprimir afetos.
Sim, até porque o futebol está cheio de doutores. Não há atividade em Portugal que tenha tanta gente importante a participar dela. Olha, o Eduardo Barroso, que é cirurgião, um dos nossos melhores cirurgiões.
O Daniel Sampaio,
que é um dirigente ou associado, ou um dos cofundadores do Bloco de Esquerda, salvo erro.
Estava a falar do Daniel Oliveira.
Ah, o Daniel Sampaio, o psiquiatra.
O psiquiatra,
e o Daniel Oliveira, cofundador do Bloco de Esquerda, tanto quanto sei. Não quero ofender, mas acho que é isso, e que escreve, salvo erro, escreve para um dos jornais futebolísticos. Mais um ex-dirigente do CDS, Rui não sei quantos da Silva, mais o dirigente, enfim, há muita gente que tem, são tantos cérebros, são talvez os melhores homens do nosso país, que estão no futebol e não conseguem conter isso. Se calhar as mulheres do nosso país, algumas delas estão na direção do clube de futebol.
Pois, não. E, de facto, há uma diferença cultural quando se vê que aqueles 23 meliantes que foram atacar os jogadores à Academia do Sporting também eram todos do género masculino, não é?
Eram todos do género masculino e são meliantes, mas ao mesmo tempo são pobres coitados. Quer dizer,
também.
Eu tenho sempre pena da pessoa que está a ser maltratada. É um defeito, porque às vezes tento esquecer que essa pessoa, meio hora antes, estava a maltratar.
Pois.
Quer dizer, o que passou pela cabeça daqueles jovens que neste momento estão em prisão preventiva, estão em prisão preventiva, vamos de brincadeiras, para os punir. É a forma que a justiça encontrou de os chatear.
Mas se as pessoas
podem
agredir daquela maneira, são pessoas socialmente perigosas. Isso aí.
São pessoas socialmente perigosas em grupo.
Há uma lógica de grupo
e há duas coisas que eu não compreendo muito bem, que é como é que as pessoas do grupo que se afirmam por uma coragem não percebem que agredir em grupo é cobardia.
Uhum.
A sério, é uma questão muito importante, que é, essas pessoas têm uma mitologia e imaginam-se, é uma coisa muito masculina, eu sou homem, se és homem anda cá se és homem. E a minha favorita, no sentido sinistro, que é, minha senhora, a sua sorte é não ser homem, senão levava já um murro nessas trombas.
Esse é um clássico
da cobardia. Mas o que é engraçado é que esta coisa do anda cá seres homem, o que para mim me chateia mesmo, porque o facto de eu ser homem, ou muito homem, não faz de mim um tipo mais forte do que o rapaz que tem metade da minha idade e treina todos os dias no ginásio.
Verdade é que é raro. Eu não vou dizer que não existe, até porque infelizmente já existiram casos recentes de jovens do sexo feminino, de raparigas, atacarem uma rapariga, também em grupo.
Sim.
Fenómenos de bullying extremo, que ataques brutais em grupo, mas em geral, esta violência é muito comum, já não é de agora, essa coisa de um grupo ir bater num tipo ou em dois. Ao passo que as mulheres, que às vezes têm momentos de violência, de ciúmes e traições e tal, vão corpo a corpo, da cá e a luta corpo a corpo.
Sim, sim.
Quer com uma rival ou assim.
Eu, aliás, esquece-me isso. Eu sempre pensei que as tensões no cabelo, que estão agora muito na moda, era precisamente para o caso de uma... era uma preparação. Olha, se eu hoje for andar à porrada com outra mulher, ela, quando for puxar os cabelos, puxa-me pelas tensões e dói menos. É isso ou não?
Olha, não sei, que nunca usei as tensões.
Mas olha, as coisas que uma pessoa devia pensar.
Mas esse fenómeno grupal das claques é, aliás, muito parecido com o fenómeno grupal das praxes.
Sim. Sendo que o das praças tem uma característica que é, nas praças é mesmo o poder. O poderzinho do chefe sobre os outros.
Sim, sim.
E um poder que muitas vezes se encena nessa área do poder, que não devia ser de poder, mas que é o poder, que é o sexo. Pois. Encenam muitas vezes a submissão sexual do outro.
Sim, sim.
E mesmo que seja só mimado, só em caricatura de filme mudo, é um prazer da submissão. E um prazer da autoridade. Eu sou doutor, tu não és, tu estás abaixo de mim, caloiro, caloira, vais ser pisado por mim. No fenómeno do futebol, o grupo é um caso mesmo de agressão física. E eu volto a fazer a pergunta porque eu próprio estou banzado. Quer dizer, se o culto do grupo é a coragem física, como é que não percebem que a cobardia irem muitos bater num, muitos baterem poucos?
Pois.
E é muito engraçado porque tu descobres que estes rapazes, a maior parte deles, têm medo. E é o grupo, como nos grupos de linchamento, que lhes dá a coragem para superar as suas frustrações. E depois, aqueles que mais gostam de bater quando o outro está no chão são aquelas pessoas que nunca conseguiriam bater no outro quando ele estava de pé.
É.
E são os mais perigosos, porque são esses que podem matar.
Pois são.
É quando uma pessoa salta de pés juntos em cima da cabeça do outro que pode paralisar aquela pessoa para a vida. É quando se dá o último pontapé no chão a molhar a sopa. Expressão muito antiga. Molhar a sopa.
É,
que se pode provocar uma embolia cerebral no outro, o aneurisma. Enfim, é mesmo perigoso. Ou como diria um grande dirigente espiritual português, é chato.
É chato. Foi. Já vamos ao dirigente
Já
espiritual.
Já vamos ao dirigente espiritual, não é?
Agora, que música é que tu queres que nós ouçamos, nós e os nossos ouvintes? Foste tu, como homem do futebol, que trouxeste.
Pois. Eu agora gostava de que fôssemos ouvir a canção do mais lindo clube do mundo, porque há clubes menores, como o Sporting, ou como o Benfica, ou como o Porto, quem é que liga a esses clubes? Mas o melhor hino do mundo, o clube mais bonito do mundo, é um que, olha, nos últimos tempos anda um bocadinho mal nas canetas, mas que é o clube mais giro, é o meu, que é o Varzim. Os Lobos do Mar. E agora vamos então ouvir o hino do Varzim.
Da Póvoa de Varzim,
da Póvoa de Varzim.
Sim.
Que é a terra do Eça de Queiroz, como nós sabemos.
Sim.
E é muito, e aquilo que o Varzim não tem tido em sucessos desportivos, tem aqui
tem um
num
hino...
bonito sucesso musical.
Ora bem,
um hino à Madeira.
Então vamos lá.
Heróis de bravos marinheiros, lobos do mar, de ricas tradições. Ó povo linda, ó sol dos poveiros, chegou a hora de sermos campeões. Em rosário na sua bandeira, de branco e negro tem a sua cor. O Varzim é nosso, é da povo inteira, todo o poveiro lhe dá o seu amor. Varzim, 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 emblema doiro da pova querida. Varzim, 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 és alma e raça, orgulho e vida. Varzim, 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 a tua galhardia dá-nos alegria e nos de glória. Vamos à vitória, Varzim. Varzim, Varzim, Varzim. O povo exige a nossa gratidão. Gritemos, pois, Varzim, numa só voz. Temos que dar-lhe vida e coração. Está em campo o grupo de todos nós. Vamos à vela nesse mar sem fim. Para que o mundo inteiro reconheça. Varzim, 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 emblema doiro da pova querida. Varzim, 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 és alma e raça, orgulho e vida. Varzim, 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 a tua galhardia dá-nos alegria. Varzim, e nos de glória, Varzim.
ganhar. Vamos à vitória, Varzim! Varzim, Varzim, Varzim.
É muito lindo, não é?
É muito lindo. Opa, tu conheces o hino do Desportivo das Aves? Também devíamos...
Pois, olha,
temos
cá
que
está.
Procurar.
Pois, pois. Que é bom. Eu estou contente.
Eu sempre fui simpatizante do Sporting, mas achava eu que uma das razões porque era simpático ser do Sporting, eu era porque o meu pai era, pronto. Mas achei que era simpático porque era um clube que perdia bem. Eu lembro-me de ver reportagens de cafés que diziam o café ainda está ao preço do tempo pré-euro, só subo o café quando o Sporting ganhar um campeonato. Isto é que é esperança e bom para as pessoas que vão ao café e tal. E havia este chamado fair play, este sentido esportivo no clube. Não era um clube tão acirrado como o Benfica ou o Porto, achava eu. E depois gosto do verde, etc. Mas agora, enfim, o clube, não, os clubes, todos têm aí os seus nós problemáticos, não é? Mas de repente.
Este tem um eu problemático.
Este é isso, este é chato. É chato, mas tem um eu que neste momento é. Não sei, estas reações deste dirigente do Bruno de Carvalho, não gosto de chover no molhado e não gosto de bater que já está no chão.
Sim, não é mal.
Mas só achei graça, porque uma das coisas que eu disse quando comecei a ouvir o discurso dele foi: deve ser uma depressão pós-parto, que é uma coisa que não acode só às mulheres e que alguns homens têm desde que nasceram. Mas no caso dele, teve um bebê há pouco tempo. E o que é engraçado é que eu disse isto e a seguir vejo numa conferência de imprensa invocar o bebê, os problemas do bebê e o bebê e a outra filha que já tinha um bocadinho mais velha, mas ainda bebê, como olha, como antes dizia que as mulheres eram mulherzinhas porque viviam só para os filhos, não sabiam ver o mundo ou se desculpavam com as famílias, os filhos, etc. E que muitas vezes diz, ah, elas não ganham mesmo, ainda hoje não ganham mesmo, porque elas depois têm filhos, não é terem filhos, é que depois faltam muito por causa dos filhos, das doenças dos filhos.
Sim, sim.
É porque depois estão perturbadas, é porque durante a gravidez estão perturbadas, afinal temos um mundo mais democrático, hormonalmente falando, do que se diz.
É muito é bom, eu acho que, olha, cá está, é bom ver um homem é bom,
cheio de hormonas.
Cheio de hormonas em vez de ser de testosteronas. Quer dizer, é bom. Não, é que eu fiquei espantado quando havia, porque infelizmente é incontornável. Podemos dizer que foi um homem que uniu os portugueses, só que uniu-os num sentido errado. Houve várias originalidades este ano. Quer dizer, uma das originalidades é que geralmente uma claque já é mau quando bate nos adversários.
Sim,
mas uma claque que bate nos seus é uma inovação. Cá está, tenho que reconhecer que é criativo, não é? Não sei se é a criatividade mais bem dirigida,
pois.
Mas é criativo. Mas o que eu achei espantoso foi quando há mais um mês e tal, quando estava para nascer a criança e o rapaz teve uma birra qualquer, e eu fiquei, achei que as prioridades estavam muito trocadas.
Uhum.
Porque a coisa mais linda é o nascimento de uma filha.
Pois.
Um filho, é a coisa mais linda. Eu acho que tem que ser muitos homens a dizer isto. Eu não sei se um homem deve ter depressão pós-parto, mas a depressão não é uma coisa que uma pessoa deva ou não deva ter.
Claro.
Tem ou não tem. Mas acho muito bem que um homem, e é um trabalho de construção, como nós já temos aqui falado, não é natural, porque a natureza também se constrói, que cada vez haja mais homens que façam uma espécie de limpeza espiritual, que tenham um choque no dia em que são pais. É muito bonito, porque é verdade. A mãe tem mais trabalho,
uhum.
Mas nós estamos ali feitos claque, a torcer, e nervosíssimos a ver o penalti,
claro.
e a esperar finalmente que haja o resultado, que haja golo e a criança nasça.
Claro.
E é uma mudança radical. Eu penso
é uma
que
mudança
é,
de vida radical.
Eu penso que a maior mudança na vida de um homem é passar de filho para pai.
Pai.
E um homem que nunca teve filhos, que é um direito, um homem ou mulher que nunca teve filhos, será sempre filho. Isso é, a sua relação será sempre com a pessoa que lhes deu, que os trouxe ao mundo.
Sim.
Uma pessoa que tem filhos corta naquele momento o cordão umbilical, porque a sua lealdade deixa de ser para com a mãe ou o pai, passa a ser para com os filhos.
Exato.
E isso é
que é a paternidade e a maternidade.
E o que é espantoso é aquele moço, porque é mais novo que qualquer um de nós, aquele líder todo embrunecido, aquela coisa, aquela figura, ele teve...
Embrunecido.
Teve a parte má do nascer um bebê, que é a depressão pós-parto, mas não teve a boa, que é perceber que aquilo é um grande momento na vida. Mesmo sendo já a terceira filha, ou seja quem for, é um momento
sempre,
único,
sempre.
É fantástico. E é um encontro, é o mais bonito encontro, é quando nós vemos aquela pessoa cara a cara. Quando
sim.
está ali. E é um momento definitivo de vida.
É.
E eu espantou-me como é que o homem não estava concentrado naquilo. Como é que as prioridades estavam tão trocadas que em vez de ir ter com as suas meninas, foi ter com os seus rapazes.
Ele só está concentrado... Eu acho que também não está concentrado nos rapazes. Porque começou porque ele criticou os rapazes em público. É uma coisa que se aprende assim no beabá da liderança, que é as críticas fazem-se em privado.
Não, posso dizer isto
público.
De uma forma feminina, talvez a pessoa entenda. A roupa suja...
Lava-se em casa.
Exatamente. Isto é, obviamente, uma metáfora do tempo em que não havia máquinas de lavar.
O tempo em que não havia máquinas, mas ainda é preciso alguém que ponha a roupa na máquina e que a tire e que a estenda.
Sim.
E li agora mesmo que isto são dados internacionais, a evolução há uma evolução no Ocidente da distribuição de tarefas, da divisão de tarefas, sendo que o trabalho da lavandaria, lá está, o trabalho da roupa suja, ainda é 85% das mulheres. Curioso.
E olha que não esperes em mim para negar, embora eu hoje de manhã, devo dizer que hoje de manhã tirei a roupa do estendal. Enfim.
Estás a começar a aprender, é isso?
Estou, mas obviamente que é, no meu caso é uma aprendizagem já difícil. É o esforço. Quer dizer,
é os programas, não te entendes com os programas. Se fosses lavar no tanque, até lavavas. Mas os programas das máquinas são muito complicados.
Os programas é preciso um curso superior.
Outro, mas, um curso superior, outro, além do que
sim, um curso superior para aquilo. Não, mas por acaso é muito engraçado porque agora está a chegar a Portugal uma coisa que são as lavandarias automáticas.
Uhum. Já é verdade, inclusive, começa a haver.
Pois, começa a haver, em parte porque há casas de estudantes, noutra parte porque a mobilidade dentro da cidade começa a ser muito acelerada e as pessoas não têm espaço para tratar as coisas e então há lavandarias públicas. E se há coisa nas lavandarias públicas é que as instruções são acessíveis até a homens.
É verdade, são simplicíssimas. E olha, e as lavandarias públicas, segundo o cinema americano e não só, são grandes locais de encontro também.
Ora,
enquanto está uma máquina a fazer e tu te sentas ali com o jornal, são os novos pontos de encontro.
São, aliás, as chances já agora.
O Tinder ao vivo. Para quem
nos esteja a ouvir e esteja disponível, rádio ouvinte, olha, não deixe de ir aos bailes de bombeiros do Cacens, o que é Luz Belas, não deixe de ir às reuniões do partido, onde também há encontros muito simpáticos, não deixe de...
As reuniões do partido sempre foram florescentes,
pois,
é verdade.
Não deixe de desfrutar das marchas populares e das festas todas juninas que há um pouco por todo o país, mas se acrescentar a isso a lavandaria, olha que... Pode ser que tenha sorte, ora cá está.
Entretanto, voltando aos bois frios, como é que se pode travar isto? Quer dizer, além das coisas legais, o que é que vai mudar nisto? Eu fico a olhar e penso assim, nós estamos agora... Mas eu acho que, além de... Já se disse, devia haver maior controle, que é o que se diz sempre quando há tiroteios e massacres
sim,
nos Estados Unidos.
Lágrimas de crocodilo.
Ou mesmo, lágrimas de crocodilo. Ah, pois, porque havia tipos que já estavam assinalados. Aliás, é engraçado, quando há uma coisa qualquer de violência, a maior parte das pessoas já estavam assinaladas. Então, porquê é que não não os controlaram, não os avisaram, não, enfim. Mas se calhar isto também vem de haver um excesso de futebol, tudo isso. Eu gostei imenso da tua dissertação sobre a beleza do futebol. Sim. Estava a olhar para ti a lembrar-me de um livro que eu, aliás, acho muito bonito, do Hemingway, que penso que não foi traduzido em
Fiesta?
Português.
Não,
ele tem um livro que é um manual de tauromaquia, que se chama Death in the Afternoon, e que é mesmo um manual a explicar como é que era o toureiro. Também diz que o toureiro entrou em decadência quando se mecanizou, um pouco isso que acontece aos desportos. No caso, não considero um desporto, até porque sou anti-touradas, mas a beleza da coisa,
Sim, a beleza
e a mecanização.
Do Ackerman,
eu estava a ouvir. Mas pensa assim, como essa poesia toda, e tu estavas a dizer, há grandes intelectuais, eu estava-me a lembrar que vi dossiês e dossiês no Jornal de Letras com grandes, aliás, o Jornal A Bola tinha vários escritores, não sei se ainda tem, que escreviam, escritores mesmo.
Sim, sim, sim.
Que escreviam para lá regularmente. Depois, a certa altura, as mulheres também começaram a escrever sobre futebol e de tudo. Mas quando é que se passa a fase? E eu acho que pelo contrário, com esta, porque isto tudo tem a ver com ter-se tornado uma indústria nacional e internacional, com a promiscuidade que há como indústria que é entre política, futebol, economia, poder, futebol, o desporto já não ser desporto. E pergunto-me se agora disto, vamos travar todos os claques. As claques não vão acabar. De qualquer maneira, não é? Vamos travar, deixar de entrar, e já no jogo da final da taça, se conseguiram travar uns tipos que já vinham com maus intuitos à porta e que foram impedidos de entrar à porta do estádio. Mas eu acho que acabar com isto vai ser difícil, acabar com o medo das pessoas irem ao estádio vai ser difícil.
Eu acho que aí temos há coisas em que nós, portugueses, somos bons na diplomacia. Somos bons na política. Achamos às vezes que somos maus. Mas a política é a gestão do conflito. E Portugal é um caso bom de país que, de alguma forma, geriu, olha, sem grande dinheiro, mas geriu menos mal os seus conflitos. Até o pós-guerra colonial, que durou 13 anos, se conseguiu gerir. Portanto, se compararmos, nós dizemos, é mau.
Vamos falar aqui baixinho, até o Salazar era manhoso, era que não conseguiu poupar-nos a Segunda Guerra Mundial.
Sim,
é verdade.
Isto é como o Serviço Nacional de Saúde. O António Arnaud, o pai do Serviço Nacional de Saúde, faleceu há umas semanas, e daqui é também a nossa saudação.
Mas é como
o Serviço Nacional de Saúde português, que não está em grande saúde, está um bocadinho doentinho. Epá, mas ainda faz inveja a muita gente muito fora.
Sim.
E é dos menos maus. E é dos Estados Unidos, falando de um país de primeiro mundo.
Só para falar
disso. E é dos menos maus do mundo. Ou seja, é como a democracia. Não será o ótimo, mas ainda é menos mau do que as alternativas, que é o faroeste completo. E neste caso, eu penso sempre na solução para resolver o problema da droga, que foi com a droga, Portugal foi um país pioneiro. Há 15 anos teve uma aproximação que hoje em dia é admirada um pouco por todo o mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que admiram, que é a solução portuguesa, que foi descriminalizar o toxicodependente.
Sim.
O uso. Passar a vê-lo como doença e não como crime. E às vezes a mudança de perspectiva
ajuda.
Que é para isso que é para isso que uma pessoa escreve e lê romances. É para ver perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, para ver aquilo a que o teu querido Milan Kundera chama o conflito entre eus experimentais. Cada personagem do livro tem a sua versão e a sua razão. E neste caso, em relação ao futebol, aproximação, policiamento, sim. Controle, sim. Assinalar os casos mais os indivíduos mais flagrantemente perigosos, sim. Mas tem que ser também, e tem que ser a outras origens. Educação.
Por exemplo, a educação não passa por ter menos horas de debates de futebol. E também houve violência, ou quase violência,
sim,
num debate recentemente,
sim,
de futebol.
Que é uma coisa muito...
Na televisão, uma coisa tristíssima.
É uma coisa tristíssima, que tem a ver com aquilo que é idiota, que é as pessoas que crescem Oh, meu amigo, você a mim não se atreve, diga lá isso na minha cara. Pois, que é uma coisa idiota.
É horrível.
É uma coisa, é sempre idiota, porque lembro-me sempre o bêbado num bar. O bêbado no bar, o bêbado é manhoso porque fica violento, mas nunca fica violento contra um tipo com 2 metros.
Pois.
A ver se o bêbado se ia meter com o Germano Almeida. Era o Metias.
Pode ver a dobrar, mas é um a dobrar bandido.
Mas não é parvo.
Pois.
Não é parvo. E neste caso é isto, que é um homem que tem 1,60m e pesa 50kg pode ter muito mais coragem que um homem que pesa 105kg e é todo ele músculo. Mas, obviamente, que se forem os dois para o conflito físico, o homem mais pequeno perde.
Claro.
Agora, provavelmente esse homem mais pequeno foi um homem que teve atos de coragem fantásticos, com risco, inclusive, da própria vida, enquanto que o outro apenas se mete com os mais pequenos.
Pois.
Portanto, é muito importante aqui, mas é que eu penso sempre nas escolas que aqueles rapazes, quando eu vi aqueles rapazes que estão agora em prisão preventiva,
sim,
embora, porque o tribunal não conseguiu ali, os advogados de defesa estariam à espera de que, no meio da confusão, não se sabe quem é que são os mais culpados, quem é que são os menos, quem é que bateu, quem é que não bateu, portanto, ia tudo livre. E acabaram por ir todos presos, prisão preventiva. Depois veremos se a pena corresponderá ou não. Mas eu olhei para as caras daqueles jovens, sobretudo os 3 ou 4, que nem sequer tiveram a esperteza de tapar a cara quando foram filmados. E o que eu vejo é rapazes que eu reconheci quando dei aulas no liceu. É o rapaz que às vezes é o rapaz mais inadaptado. E aqueles que foram presos provavelmente foram os seguidores do grupo, ou seja, os líderes da claque, que são os líderes da claque, safaram-se. E até parece que se safaram num carro de marca. Enquanto que os outros são os menos habilidosos. Aliás, não foram apanhados, ao que parece, pela grande eficácia da nossa polícia, foram apanhados porque se enganaram, porque não tinham um plano de fuga.
Pois, não deviam ter plano nenhum.
Não deviam ter plano nenhum,
é?
E nem sabiam muito bem ao que iam. E eu vejo sempre muito aí, cá está, os professores deviam assinalar. Os pais, se as famílias forem famílias harmoniosas, o que duvido, mas devia toda a sociedade devia até para proteger aquela pessoa de si própria. E cá está a sanção social, que é, nós não temos apenas que ter lágrimas, que digo, ai, a violência é tão grande. Não, temos que ter a tal reprovação. O que tu dizes, e doer no bolso, por exemplo, cada vez que alguém de uma claque faz uma asneira, isso custar ao
pois,
clube, mesmo que o clube não tenha razão.
Eu tenho sempre a tese pois, que o bolso...
É. O bolso induca.
Induca muito.
Induca
e tenho
muito.
Experiência concreta.
É. Pois.
De ter processado gente que só percebia quando lhe ia ao bolso. Portanto,
Sabes que, por exemplo, um amigo meu que vive na Alemanha, que é um indivíduo com bastante coragem física, já agora, o meu amigo Luís, e que ele na Alemanha aprendeu a andar a 30 a hora num bairro residencial, porque senão a sanção é grande.
A multa é grande.
E o que o Luís diz é que na Alemanha, quando há um atropelamento, automaticamente a responsabilidade é do condutor. Isto é, parte-se do princípio de que quem ia conduzir a máquina poderosa é o responsável. Depois, mais tarde, pode-se descobrir que havia atenuantes e pode-se descobrir até que foi, casos raríssimos, mas foi o peão que tinha instintos suicidas ou que se virou para a frente ou qualquer coisa. Mas, à partida, parte-se do princípio que alguém tem responsabilidade.
Isso numa cidade pode ser, mas se vais numa estrada, tem acontecido imenso, infelizmente, com peregrinos de Fátima. Se vais numa estrada, e alguns com culpa deles, outros sem, mas quer dizer, muitas vezes também sítios onde não é suposto andarem as pessoas a pé, às escuras, e se um carro vem numa estrada a uma velocidade alta, não se pode dizer, quer dizer, claro, tu tens a máquina na mão.
Mas porquê que o carro devia ir a velocidade alta numa época de peregrinos? Numa época em que há peregrinos. Precisamente, quer dizer, essas pessoas não veem televisão, não veem a rádio, têm o carro. É porque, de facto, quer dizer, em maio há peregrinos, sempre, em Portugal. É o mês da peregrinação.
Sim, mas então talvez tenha que se arranjar rotas como as rotas de Santiago.
Sim, claro.
Estás a perceber?
Claro.
Que evite que há um morticínio nas estradas... que em muitos casos que poderia ser evitado, independentemente. Depois também houve uma coisa terrível que eu não sei, gostava de saber qual é a percentagem nos outros países de, e isso tem a ver com o futebol e com as cobardias de pessoas que atropelam e fogem. Que em Portugal é altíssima. Sempre que há um atropelamento, quase sempre a pessoa.
Para mim, isso está ligado também ao futebol, que é, está ligado a uma incultura, a uma falta de hábito do que tem a ver com a educação. Agora, essa educação não é em casa nem na escola que se tem, é
falta
toda
de responsabilidade. Lá está aquela coisa. Como o líder do clube, do Sporting, diz, porque eu estava em baixo, porque a culpa é sempre uma das coisas do discurso dele, que é muito portuguesa. A culpa é da chuva, a culpa é das mulheres, a culpa é da criança que está doente, a culpa é não sei o quê. E a culpa é sempre de alguém.
Sim,
e a responsabilidade não é nossa.
Mas
não.
Olha, estás a falar exatamente estás a falar de violência.
É uma cultura de
responsabilidade. Mas podia estar a falar do atraso. Já aqui falámos daquela questão que é um cidadão, vamos pôr o cidadão de outro país qualquer, vamos pôr um americano. Tem uma reunião em Lisboa, tem uma reunião no centro da cidade às 9 da manhã. E ele chega a horas. E o português chega atrasado.
Com o quarto de hora académico.
E o português chega lá e diz, epá, desculpa, apanhei muito trânsito, porque vim de Cascais. E o americano diz, eu também vim de Cascais.
Pois.
O que acontece é que ele saiu a tempo para contar com as intempéries.
Com o trânsito, claro.
E o português conta sempre com o tempo ótimo. Mas neste caso, tu
um
tens
otimista.
Uma falta de responsabilidade, tens uma falta de noção de responsabilidade, que é uma falta de educação, que não é só dos nossos pobres hooligans que estão presos, é dos dirigentes desportivos, que sacodem sempre a água do capote, embora lhes achem graça ter uma guarda pretoriana que intimide os outros, dos políticos que nunca têm defeitos. Quando entrevistam um político, a sério, quando entrevistam, então diga-me lá qual é o seu maior defeito. O meu maior defeito é ser demasiado bom. O meu maior defeito é ser demasiado honesto. Ou, este é o meu preferido, o meu maior defeito é ser demasiado exigente comigo mesmo.
Sim,
é muito engraçado. Ninguém nunca comete uma asneira. Não há ninguém que diga, olha, fui
eu. Pessoa, que agora faz 130 anos, já agora lembro-me. Nunca conheci ninguém. Como é que é?
Os meus amigos são danados para a porrada.
Não, nunca conheci ninguém que tivesse falhado em nada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E isso é triste porque há uma cultura de estupidez e de violência e que começa nos nossos próprios doutores da bola. Que é gente inteligente, às vezes até usam palavras que eu tenho que ir procurar, usam palavras complicadíssimas nos seus textos e que vão debater tão inteligentemente um fenómeno do qual, no fundo, fazem parte.
Sim.
E que tem aquilo que eu chamo a masculinidade falhada, que é aquela masculinidade que só consegue afirmar-se pela negativa.
Pois. Infelizmente ainda é dominante, mas dominante pelo menos ainda causa muitos prejuízos, mas eu penso que se houvesse menos espaço para os tais, para se fazer tanta coisa do futebol, para tudo, mas não foi só este caso, há um jogo importante, para-se um debate, olha, não houve uma vez estava a chegar o Zé Mourinho há muitos anos e o Santana Lopes levantou-se num estúdio de televisão.
Sim, sim, sim.
E fez ele muito bem.
E fez ele muito bem.
Porque ele tinha-se deslocado ali para falar de um assunto qualquer.
Só que...
E era um carro, mas veio o carro do Zé Mourinho. E, portanto,
eu acho que os nossos dirigentes esportivos deviam usar menos brilhantina no cabelo. Melhorava logo o país, mas olha, tivemos a testosterona, aos cuidados técnicos, o João Carrasco.
E na produção, estava a ver-se como é que eu fazia o contraponto da tua testosterona.
Olha,
mas na quê? Na sensibilidade e na intuição, tivemos
Cristina
e na Majorona, tivemos Cristina Condinho.
Ok. Então, boa noite e até para a semana.
Até para a semana, boa noite. Ah, espera aí. E não, não...
Ah, tens uma canção?
Pois,
claro.
Então e a música?
Oh, peço desculpa. Então, pá, bolas. Isto é um lápis terrível. Nós temos... Há uma canção, que é a canção...
Eras tu, era a tua responsabilidade. Opa, tinhas que falhar.
Olha, sim, eu não falhei. Foste tu que não me lembraste. Foi o tempo. Não, mas então é isto.
É o hino do Liverpool, não é?
Que é Tu Nunca Caminharás Sozinho, Nunca Estarás Sozinho, You'll Never Walk Alone, e que aqui é cantado pela Susan Boyle, aquela cantora que foi descoberta há uns anos, assim, que surpreendeu o mundo inteiro. E é a canção, é o hino de clube mais famoso do mundo e é arrepiante, diz quem ouviu-lo pelos fãs do Liverpool. E é uma alegria de canção.
É cantada por uma mulher que já se estreou com muita idade, o que também é bonito sempre.
Ora, cá está.
Até para a semana.
Até para a semana. When you walk through a storm, hold your head.